Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal. Meu nome é Douglas Ramalho e estou aqui ao lado dele, virtualmente, Adriano Ribeiro. E aí, cara, como é que você tá? Tá bem?
Tudo certo, vambora aí. Bater mais um papo aí.
Ah, fantástico. E hoje nós vamos falar sobre como fugir de buzzwords, né? Assim, o nosso papo hoje vai ser basicamente sobre como que a gente pode fugir de algumas ciladas que nós entramos quando a gente está definindo stack, ou então aquela techzinha que aparece no meio do desenvolvimento. Tem cara, tem tudo para dar certo e dar tudo errado. Então, a gente vai trocar uma ideia com vocês sobre como que nós fazemos para tomar a decisão sobre o que, que entra no projeto, o que, que não entra, como que a gente pode fugir dessas ciladas e não colocar o time num buraco profundo, porque a tech está mais atrapalhando que ajudando. Dentro, quando a gente está trabalhando, a gente começa a ouvir muitas pessoas comentarem sobre algumas coisas que estão nascendo. Elas não necessariamente precisam estar começando, mas elas estão bombando naquele momento. Quando o Kafka veio, foi assim. Quando, eu acho que quase tudo que a gente usa hoje em dia pelo menos o que se manteve, ou até algumas coisas que foram abandonadas, elas acabaram explodindo na comunidade, aí as pessoas trouxeram para os seus projetos, mas muitas vezes essas techs não casavam muito bem com o que o projeto estava executando, seja porque foi adicionada uma filosofia que não era vista no começo do projeto, alguma característica técnica que não foi considerada e acabou onerando o desenvolvimento, né? Então, assim, Adriano, como é que a gente faz para fugir disso, entendeu? Como é que a gente pode, quais são os critérios que a gente pode usar para definir, por exemplo, o que pode ou o que não pode entrar no projeto?
Pois é, isso é interessante, porque num primeiro momento, as big techs é que definiam, né? Haviam os grandes provedores ou fornecedores de tecnologia, IBM, Microsoft, e havia o software livre ali, pelas bordas, assim, surgindo alguma coisa. Mas havia um ciclo bem definido de inovações. Então, assim, ou você acompanhava os grandes, ou você ficava obsoleto e você não conseguia mais rodar a sua aplicação. Graças a Deus, esse tempo acabou, né? E agora a gente tem o oposto. A gente tem coisa pipocando o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, com a onda de agilidade, a gente perdeu aquele tempo gigante que tínhamos para projetar uma solução em detalhes, escolher cada coisinha e tal, né? Ou seja, querendo ou não, hoje a maioria das arquiteturas são emergentes, assim, ou seja, elas vão se delineando conforme o projeto vai sendo definido, até porque você não tem todos os requisitos em detalhes, né, no início do projeto. Então, começou esse problema a se tornar mais evidente, assim, né? Ou seja, você precisar de alguma coisa no meio do projeto, ou você vê algo melhor e quando o projeto já está andando, e aí como é que a gente faz, né? Como é que... Então, eu procuro tratar isso separando em camadas e categorias, né? Então, vamos falar grosseiramente, assim, como é que eu organizo isso. No início do projeto, como eu tenho requisitos gerais, eu procuro selecionar frameworks com característica de plataforma, com característica mais flexível e mais robusta, né? Claro que sempre olhando para o time, olhando para a tecnologia e, de preferência, coisas que eu já tenha uma certa vivência. Mesmo que eu sei que eu vou ter mais trabalho ou, enfim, desde que aquilo atenda ao problema que está chegando, eu procuro selecionar coisas mais flexíveis, né? E conforme o projeto vai evoluindo, eu eventualmente avalio a necessidade de uma tecnologia ou outra pontual, né? Um framework pontual de acordo, por exemplo, digamos que no início do projeto eu não tinha a previsão de emitir notificações em tempo real e em dado momento isso passou a ser necessário, né? Então, como é que a gente faz? Né? Não dá para você vai escrever um serviço de mensageria, um serviço de publicação do zero, né? Não dá para fazer isso. Então, aí fica a questão. E aí eu te devolvo, Douglas. Como é que você olha para o mercado e avalia ou diferencia as tecnologias para escolher e adotar uma?
Você comentou algumas coisas você comentou várias coisas importantes, mas eu acho que o que chama mais atenção é a questão de que o projeto vem antes da tecnologia. Como assim? O projeto tem necessidades, certo? E essas necessidades vão mudar, porque os requisitos mudam, né? E eles mudam o tempo todo. A gente vive falando aqui que o requisito muda todo dia, porque o negócio muda todo dia e tal. Então, a gente precisa ter uma noção de quais são os desafios técnicos que o projeto tem. Eu não vou olhar para o que está bombando ainda. Eu vou olhar para o que está bombando na minha frente, no meu computador ali, o meu deadline, assim. Quais são as características daquela aplicação? Então, e o que, que eu digo de característica? Por exemplo, a aplicação ela tem que ser rápida. Ela tem que entregar rapidamente o conteúdo, ou não. Ou seja, a aplicação pode ou não ser rápida, a aplicação pode ou não ser bonita, a aplicação pode ou não ter uma dinâmica de uso orientada à experiência do usuário, ela pode ter um volume muito grande de requisições, um volume muito pequeno de requisições, uma taxa de crescimento no volume de dados de X% ao mês, ao ano, por semana, número de acessos. Então, assim, a gente vai ter os requisitos do negócio. Eles já são resolvidos, porque eles já vieram resolvidos para a gente, certo? O que, que a gente tem, então? Que resolver os empecilhos técnicos para concretizar aquilo ali. Então, assim, primeiro eu tenho que identificar o que, que o meu projeto demanda. Ele demanda consistência, ele demanda disponibilidade, o que, que ele precisa? Tá, então eu tenho um mapa ali de quais são os pontos que eu tenho que atingir. Naquela solução, né?
A gente pode considerar esse mapa que tu está falando, ou categorias, ou capacidades, ou características, a gente pode alinhar isso com uma espécie de camadas lógicas da solução, assim?
A gente pode dividir isso, porque, assim, existem várias visões do desafio técnico ali, certo? Tem visão, a visão de infraestrutura, comunicação, como que os agentes estão interagindo entre si, e para não ficar bagunçado, a gente separa isso em caixinhas, né? Em camadas, cada um é uma peça de Lego que a gente tem que montar. E essas peças de Lego, elas tendem a ter características que elas são duradouras, elas podem mudar mais ou menos, depende muito do cenário, né? Mas elas são um pouco mais consistentes. Por exemplo, quando a gente fala de persistência, a gente está falando de banco, você tem um pouco mais ali, tipo, você tem uma camada de infraestrutura ali que vai lidar com acesso a recursos externos. Então, beleza, o cara já começa a pensar em alguns padrões que sempre vão estar ali, tipo, o repository, o gateway, entendeu? E aí, tipo, beleza, você tem esses padrões aqui que exigem esse comportamento da aplicação. Nesse comportamento, quais tecnologias resolvem esse problema para mim? Né? Então, tipo, você vai elencar ali algumas que você já conhece, quais características ali que tá no match, né? O que que ali é interessante e o que que ali onera, né? O que que você paga para usar o que você quer usar, né?
Dentro desse cenário que tu está descrevendo, digamos que está todo mundo falando da tecnologia X. Assim. Simplesmente o time está assim, a gente tem que usar assim, o teu gerente. E aí? Vocês já estão usando? Por que que não estão usando? Como é que faz nessa situação, assim?
Exato, porque é um casamento de... É muito de lidar com expectativas, né? Porque, assim, você tem que controlar as expectativas que as pessoas depositam, porque, primeiro, quando uma tech tá, ela tá saindo ali, que ela tá em desenvolvimento, mas já tá pronta para uso, mas tá começando, tá engatinhando ali, o engatinhando dela ainda é muito mais testado do que o que a gente tem dentro das empresas, né? Você tem uma comunidade por trás. Então, tipo, você olha ali para o repositório, você olha para as pessoas que estão envolvidas, tipo, esse projeto está evoluindo de uma forma consistente? Você tem um feedback, as pessoas elas estão comentando como elas usam, o que resolve. Então, tipo, não é só colocar porque é legal. Tem que ter um sentido, porque a inserção de um detalhe técnico é custo, né? E quando a gente começa a falar de custo, eu não estou falando só do custo da ferramenta em si, eu estou falando do custo de se inserir aquela tecnologia dentro da sua stack. Porque você pode precisar de treinamento, você pode precisar que o time tenha um nível de maturidade maior para usar aquilo. Então, assim, é complicado justamente porque tem que ter uma balança sobre o que realmente vai ajudar e o que, que vai atrapalhar. Então, eu acho que o primeiro ponto é identificar quais são as necessidades da sua aplicação, que é o que a gente comentou antes. Ela tem que ser rápida, tem que ser lenta, tem que ser consistente, tem que ser disponibilidade 24/7. Beleza. Você pega isso, você separa as camadas que aquela aplicação vai ter, as separações, né? E dentro de cada uma dessas camadas existem os padrões que você vai utilizar ali, tá? Num terceiro momento é que você, beleza, olha para o mercado e tipo, ah, o que tem de legal aqui para mim, né? E aí, tipo, e é importante falar que a primeira coisa que eu olho é a maturidade da equipe. E quando eu falo maturidade da equipe, eu não estou falando sobre ter uma equipe sênior. Uma equipe sênior, que só tem sênior, só tem arquitetos, ela é uma equipe cara, que não tem garantia de entrega nenhuma, assim, que não necessariamente vai fazer o que tem que ser feito, que tem boas cabeças ali, beleza, mas não, você não tem garantia de entrega porque são todos sênios, você não tem garantia de entrega no prazo porque são todos sênios. Então, quando eu falo de maturidade de equipe, eu falo sobre uma equipe que está acostumada a trabalhar junta, que tem engajamento, que tem envolvimento, que as pessoas estão trocando figurinha o tempo todo, que elas procuram os seus pares ali, que elas têm essas conexões íntimas para, tipo, tô com um problema.
Feedbacks são para melhorar a qualidade. Exato. Do time, né? Não tem o Adriano fez, o Douglas fez, né? O time entregou, isso. Né? Assim.
Exatamente. Então, isso é a maturidade do time, né? Não tem o que é meu, tem o que é nosso. Então, assim, quando isso é um time maduro, né? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é justamente isso, desenhar quais são as necessidades técnicas do projeto. E aí sim, partir para ver o que tem de legal. Mas beleza, quando a gente vai partir para o que tem de legal no mercado, como é que a gente avalia a tecnologia em si, Adriano?
Tá. Antes, só aproveitando aqui, o Flávio deu boa noite aí, a gente estava no meio da coisa, eu não quis interromper. Enfim, Flávio aí, boa noite, bem-vindo aí, cara, valeu mais uma vez aí, se tiver algum teste pra gente aí, ó, manda ver que a gente tá a postos. Valeu, parceiro. Então tá, como é que a gente avalia uma tecnologia nova, né? Bom, inicialmente, para mim, eu sou muito cético com tudo que surge, assim, porque na nossa área, Se a gente for avaliar, por exemplo, os projetos Node.js, o número de projetos que tem para Node em JavaScript, é absurda. Uhum. Assim, o tamanho da comunidade, principalmente hoje, considerando os projetos open source, o tamanho da comunidade influencia largamente no volume de tecnologias que surgem. Assim, não é só o dinheiro hoje de financiamento de empresas que geram bons projetos, né? Então, eu procuro olhar projetos desde o carinha ali no GitHub, sozinho, ele fez um negócio que às vezes a ideia é muito boa. Então, eu uso tudo isso que o Douglas falou, toda essa base, essa eu procuro ter na cabeça estilos arquiteturais, ter como se fosse assim, tudo compartimentalizado ali, né? Eu tenho, poxa, que características que eu tenho precisado em termos de mensageria? Que características em termos de persistência, de apresentação? Por exemplo, eu comecei a usar renderização no client-side e no Brasil, a maioria das aplicações estavam usando forms ainda no ASP.NET, ainda nem era o MVC, estava começando, assim. Então, como é que eu fiz? Né? Eu descobri uma biblioteca, descobri uma forma de usar os serviços ASM.X ainda, para entrega a idade total aí, né?
É, tipo, o cara que mexia com user control... Enfim,
ASM.X foi a primeira versão de web service da Microsoft, primeira engine de web service, antes do WCF. E eles implementaram uma forma de você renderizar, em vez de renderizar os dados com SOAP, com XML, você renderizar com JSON. Então, você poderia criar APIs REST, né, usando uma aplicação .NET convencional, assim. Coisa que era extremamente difícil de se fazer, né, porque você... O padrão utilizado era diferente, né, era o front controller, então era toda baseada em eventos, requests eram grandes, tinha estado, era bem complicado. E isso simplificava enormemente, assim. Então, o que me fez olhar para esse conceito e depois buscar uma tecnologia? Né? Primeiramente, eu faço um trabalho em paralelo, eu estou sempre olhando coisas novas. Quais são os locais que eu uso para acompanhar esse tipo de coisa? Por exemplo, a InfoQue é um dos principais portais, né, de troca de informações sobre tecnologia e os blogs de engenharia das Big Techs, né? Então, eu estou vendo o que o Netflix está fazendo, o que o LinkedIn está fazendo, o que o Facebook está fazendo. E nesses projetos que eles fazem, eles normalmente usam outros projetos open, né? Alguns eles criam, claro, que dentro das características deles, né, eles têm o aporte financeiro e a mão de obra para poder separar o time em time de pesquisa e desenvolvimento e time de desenvolvimento de aplicação. E com isso, olhando essas coisas, eu consigo ver os frameworks que estão chamando atenção. E aí eu vou olhar cada framework e usar as características lá que o Douglas falou, ali em termos de necessidades, eu vou tentar classificar esses frameworks nessas caixas. De maneira que eu sei, por exemplo, se eu quiser desenvolver uma API web, eu posso usar, por exemplo, Spring Boot, e aí o Spring Boot vai me trazer outras coisas. Poxa, então eu já sei que ele é pesado. Ele é mais de infraestrutura e é para aplicações onde eu vou, em Java, claro, adotar, por exemplo, a plataforma Spring como a infraestrutura de solução. Em .NET eu tenho o Core, eu já tenho o ASP.NET, a versão básica sem Razor, eu já posso criar APIs, por exemplo. Então, assim... eu vou olhando os frameworks e outros, por exemplo, tem Nancy, tem isso para .NET, no Node eu tenho vários, tem Restify, tem o Koa, tem o Express. Então, assim, e cada um deles é mais ou menos completo, mas de acordo com a essência deles. É importante sempre olhar o que, que eles se propõem, que eles te falam, quais são os casos que eles pretendem atender, e você tem uma, digamos assim, uma flexibilidade maior ou menor para desviar esse uso e às vezes usar ele de uma maneira diferente que não era previsto, digamos assim, no cenário original.
Quando você comentou sobre fontes, eu gosto também muito do radar de tecnologias que a ThoughtWorks solta, mais ou menos. Sim. Ali no começo do ano. Tipo, para quem não conhece, anualmente a ThoughtWorks ela lança um grande compilado sobre tecnologias e dá um mapa de calor de tudo isso. Então, por exemplo, você tem lá assim, mecanismos de gerenciamento de banco, aí ele tem lá o que está quente, o que está frio, né? O que, que assim não está mais legal, o que está caindo de desuso, o que está subindo, o que, que já está lá no topo. É bem legal assim e te dá, é muita coisa. E aí para cada uma delas tem uma explicaçãozinha rápida ali do que é, para que serve, do que se trata. É muito legal, tipo, deem uma conferida depois. É o radar de tecnologias da ThoughtWorks.
E aí, pois assim... isso aí é semelhante ao gráfico de early adopters da InfoQ, né? Uhum. Que aí ele te dá exatamente o ponto onde as tecnologias vão se consolidando em termos de mercado.
Assim. E é muito completo, né? É muito completo, gente. Yeah. Assim, é um resumo tão grande da vida do ano, assim, do que aconteceu, que eu não sei como explicar, é uma parada muito boa para a comunidade, porque você que, por exemplo, não sabe o que está surgindo de tendência e tal, lá já tem tudo para você, é muito legal, você cruza os dados da InfoQ com os dados da ThoughtWorks, aí você filtra o que você está achando interessante, vai para as comunidades para ver, tá, como é que a galera está usando, aí você descobre quem está usando e você começa a experimentar aquilo, né, e ver no teu hands-on ali, pô, isso é legal, isso funciona, né? E, tipo, é muito interessante, tipo, você poder fazer dessa forma. É uma agilidade muito grande que você ganha.
Assim, o Flávio fez uma pergunta aí.
Opa, ali, ó.
Algumas buzzwords surgem como uma nova roupagem de um conjunto de tecnologias antigas. Até que ponto vocês acham que isso se trata de inovação e não como jogada de marketing? O que tu acha disso?
Tem que agregar alguma coisa, né? Então, assim, tipo, inovação não é só algo totalmente novo. Pode ser um processo novo, algo que faz mais rápido, algo que vai reduzir o teu custo. Então, assim, se reduz o custo, para mim é inovação. Ele mudou a parada. Tipo, e muitas vezes ela não muda porque ela é muito grande e tal. Quem já trabalhou, por exemplo... isso é antigo, mas tem o Castle, por exemplo. O Castle é uma parada gigante que tem muita coisa que muita gente usa, nem sabe que veio do Castle, mas aí tem como ele é muito grande e cheio de coisas, tem uma galera que se apaixona por alguns recursos específicos, cria alguns forks com aquilo ali só, e tipo, toma, e aí a galera começa a usar, e aí tipo, e o Castle, assim, ele fez parte da comunidade, assim, lá atrás, numa época que a comunidade estava expandindo ainda, né, e a parada tinha muita funcionalidade, você criava RP inteiro só com o Castle, era fantástico. Então, assim, quando é só marketing, o que é só marketing morre muito rápido, porque o marketing vende, pode até vender lá para o gerente de projetos, para o diretor, para o CTO, pode até vender lá para a alta cúpula, mas quando desce, a galera fala, tipo, isso não é nada, entendeu? Assim, não é nada. Ele morre muito rápido, então o filtro é muito forte.
Pois né? Isso aí, eu acho que isso que tu falou, acho que primeiro... primeiro em relação à parte de inovação com coisa velha. Por exemplo, o DDD é uma prova disso, assim. Né? É, por exemplo, o event sourcing, assim, você trabalhar com eventos é a coisa mais... Tem flow-based programming, tem data flow. Isso são tecnologias antigas, pré-relacional, né? Quando se criava transações com mensagens. Né? Então, assim... ou seja, a tecnologia, ela vem da inovação em si mesmo, ela é nova, ou o uso dela também, né? O uso dela, na verdade, a maioria das tecnologias hoje que eu uso, a forma de usar dela é que me chama atenção, não é nem o fato dela ser totalmente diferente, porque hoje a gente tem tanta coisa... As camadas, as aplicações estão tão bem compartimentalizadas que para mim não vale a pena pegar e jogar tudo fora, né? Até nem tem tempo para isso, né? E, inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar, essa análise de tecnologias, de trend do ano, eu faço uma vez no ano, eu não fico... Digamos assim, eu seleciono, eu fico olhando tudo que sai a todo momento. Não, tem períodos no ano que eu acompanho, né? Assim, eu fico acompanhando, mas eu não investigo, eu não olho tecnologias o ano inteiro, né? Eu olho em determinados momentos só.
Você acaba aprofundando no que te chama mais atenção, né? E aí vai explorando aquilo. Agora, um critério que eu uso muito para definir o que eu consigo usar rápido ou que eu preciso de cenários específicos para usar é o tamanho do que eu preciso inserir. Por exemplo, vamos pensar aqui no Angular. O Angular é um framework gigante que resolve tudo para você. Então, você já tem a injeção de dependência resolvida para você já tem renderização dos componentes resolvidos para você tem tudo, você tem um framework ali, certo? Que resolve tudo e você usa o Angular. O Angular tem esse tamanho aqui. É um problema? Não, porque o Angular se compromete. O Angular ele está se comprometendo a você viver ali dentro, consumir tudo que tem ali. Ele já resolveu tudo. Quando você olha para o Vue, e eu estou fazendo aqui uma análise bem de alto nível, bem abstrata, mas o Vue ele já é mais ele é mais ele tem mais componentes ali. Então você pode só usar o Vue State, você pode usar a questão de renderização. E aí assim, ou seja, ele é mais modularizado. Eu gosto e eu dou preferência para tudo que é mais modular. Por quê? Porque eu consigo encaixar em mais situações. Um outro exemplo. Teve um projeto que eu já trabalhei no passado, em que, inclusive, eu já falei dele aqui no, em uma live, em um episódio, em que a gente precisava, nós queríamos trabalhar ali com alguns eventos customizados, eventos nossos que seriam disparados no front-end. Você lembra disso, né, Adriano? Aí, tipo, nós estávamos ali com jQuery, mas a gente não queria ficar trabalhando um on button, on sei lá o quê, ter 500 mil on ali, não. Vamos criar eventos de negócio ali, tipo, algo foi criado, gerado, alterado e tal. E aí, vamos reagir a esses eventos, vamos fazer acontecer. Pô, legal, a gente precisava desse comportamento específico. Nós precisávamos de alguma forma de publicar eventos e reagir a eles no front, certo? Então, quais são as características que a gente tinha que olhar? Tinha que rodar ali no front-end, então tinha que ser algo JavaScript a ser renderizado, carregado lá no client-side. Precisava ser leve, porque a aplicação já existia, você já tinha uma infinidade de coisa lá dentro. Não dava para a gente resetar e começar algo do zero ali, não. Tinha que ser algo que pudesse ser encaixado ali dentro, certo? E tinha que ser algo fácil. Para a gente conseguir rampar a equipe fácil, porque o nosso deadline ela era muito pequeno. Então, a gente precisava de algo muito customizado. Poderíamos usar o RxJS. É um excelente framework para você trabalhar com streams, para você trabalhar com eventos. Mas é desse tamanho aqui também, para o probleminha que a gente queria resolver, né? Então, pesquisando bastante, nós acabamos encontrando ali um mediator, uma bibliotecazinha de mediator que resolvia o nosso problema com uma biblioteca de 1K, entendeu? Era 1K só de JavaScript e a parada era muito simples. Você tinha, tinha um send e tinha um listen, entendeu? Então era só isso que tinha, você conseguia encaixar fácil em qualquer lugar, entendeu? Ou seja, era muito fácil de eu incluir aquilo no projeto e era muito fácil de eu usar em outros projetos também. Então, assim, quer dizer que você não vai usar nada que é um framework grande, vai focar só em biblioteca? Não. É porque as características do nosso projeto, naquele momento da nossa vida ali enquanto equipe, aquilo se encaixava mais, né? Agora, nada contra você ter frameworks maiores, mas geralmente quando você tem algo que é muito grande, esse algo muito grande tem que ser incorporado à tua arquitetura, porque ele vai te cobrar várias escolhas, entendeu? Que você vai ter que tomar porque você decidiu usar aquilo, né?
É. Só aproveitando aqui, ó, boa noite, Maria, boa noite, Raquel, bem-vindos aí. Maria, Raquel. Obrigado pela presença de vocês. E aí, voltando ao que tu estava falando, Douglas, é interessante isso que tu falou. Tem dois pontos aí que eu acho importantes em relação ao tamanho. Normalmente, frameworks que eles chamam opinionated são frameworks completos que já te provêm toda a experiência necessária para o desenvolvimento de uma aplicação. Então, é sempre importante avaliar isso nos frameworks, né? Porque dentro desses frameworks, quanto mais que o Douglas deu exemplo de dois, tem o Vue, que é mais componentizado, ele é mais no estilo do antigo backbone, né? Onde você trabalhava com os módulos, JavaScript, módulos declarativos e não classes instanciadas, né? Classes registradas que. É interessante que os dois usam AMD, mas um usa AMD com a gestão de factories e o outro com a gestão de módulos, assim, estáticos, né? É bem interessante, né?
O conceito de módulo veio antes, né? Depois que virou componente, né?
Exato. Inclusive, eu aprendi JavaScript com o Adi Osmani quando ele criou o projeto Todo MVC, assim, e aí veio toda aquela onda de arquitetura em JavaScript, e inclusive foi o momento que foi criado o site Micro.js, que foi onde a gente pegou esse framework
Muito
que
bom,
tu falou.
recomendo, viu? MicroJS, MicroJS, .com, né? Ou .org.
Sim, .com.
Gente, é muito legal, viu? Vocês acham muita coisa interessante lá.
E aí, dentro desses frameworks, então isso é bem importante, porque de certa maneira ele influencia em todo o comportamento do time ou até mesmo da empresa, que tem aquela coisa de estratégia tecnológica, né? Ou seja, tem que dar liberdade, a gente tem que ter uma certa liberdade para poder propor as soluções ou tecnologias que a gente entende ser mais apropriadas, mas é importante a gente considerar o tipo de liberdade, porque assim, a adoção de um framework como Angular, como React, que são mais. Menos, como é que eu posso dizer? Se bem que o React ele ainda dá uma certa flexibilidade, mas o ecossistema dele é que acaba te amarrando, né?
Sim.
Mas o Angular, ele que se você decidir adotar um framework que é, digamos, monolítico, como o Angular, não vale a pena você compor com outros. O que que eu estou dizendo isso? Por exemplo, eu vou precisar de um grid, aí eu vou trazer um componente de grid. Eu preciso de não sei o quê, eu vou trazer um componente de. Não faça isso. Porque cada componente ele tem uma semântica de implementação, ele vai ter um jeito de renderização e ele vai prover funcionalidades como o Angular, ele já te provê toda a infraestrutura para você agregar comportamento junto no seu componente, ou seja, ele tem que ser autossuficiente, né? Quando você registrar o grid, ele vai registrar uma coleção de eventos, os pontos de entrada, a interface que vai ser renderizada, semelhante ao Dojo, né, antigamente. E ele vai injetar isso tudo. Então, assim, se você está adotando o Angular, aprenda a escrever as suas diretivas, aprenda a escrever os seus componentes, aprenda e domine o Angular, né, porque é muito caro agregar componentes externos. Eu sei que, dependendo do componente, pode ser caro, mas aí você se lembra que a adoção de um framework como esse, ele tem que ser, ou pelo menos o ideal é que ele seja para uma coleção de projetos, para que esse custo de desenvolvimento de componentes ele seja diluído e a empresa ganhe produtividade com isso. Você pode ter os seus forms, você pode ter os seus componentes, o seu estilo, né? Porque principalmente hoje que muitas empresas, ou a maioria, tem times de UX. Então, assim, uma decisão desse tipo facilita um alinhamento com os times de UX para eles selecionarem o estilo de componente, mesmo que tenham layouts diferentes, né? Porque a renderização você pode mudar, mas o comportamento todo, né, você vai reusar. Então é importante esse tipo de coisa. Já frameworks como o Vue, né, que são os frameworks, né, digamos assim, mais generalista, né, que você tem, você paga pelo que você quer, mas você tem os custos de fazer as integrações entre eles, né, ou de, eventualmente, a integração ou o pacote que você vai pegar, ele não atende ao cenário que você quer, principalmente se tratando de software open source. É muito importante a gente olhar se os cenários que ele está sendo usado, eles estão alinhados com o seu, sob a pena de você ter que manter o cenário. O que, que eu falo de manter? É um bug. Surgiu um bug dentro de uma funcionalidade que você está usando no seu projeto e você vai olhar lá nos tickets do projeto, tem um bug aberto há 2 anos.
É, tipo, aberto e um monte de comentário de gente falando alguém, e ninguém resolveu, ninguém se colocou ali.
Exato, então assim, a gente tem liberdade, a gente tem uma possibilidade imensa com software open source, mas a gente precisa olhar para esse tipo de coisa, assim, né? O quão aderente aquele projeto está sendo. Ele pode ser muito famoso, mas se dentro do meu cenário ele está com bom suporte, assim, as pessoas estão olhando, porque é aí que eu ganho com realmente o potencial do software livre, né? Porque se eu pegar um projeto que não vai ter o suporte, eu vou ser o suporte, né? Não que isso seja ruim, mas só pode ficar mais caro, né?
Mas alguém vai ter que pagar, né? Tipo, beleza. Exato. Você tem, a equipe tem condições de pagar por esse custo? Poxa, quando tem, eu acho incrível, porque a equipe contribuindo de volta, né? Não está só consumindo, está devolvendo, mas não é realidade para muita gente, né? Tipo, e assim, tem que ser visto de forma séria, né? Então, Adriano, beleza. A gente entende que a tecnologia vem depois do desafio técnico que a gente tem que resolver. Primeiro, precisamos entender quais são os problemas que o nosso negócio tem para tentar encaixar ali as tecnologias que vão se adequar. Mas como é que a gente testa a tecnologia? Como é que a gente testa que aquilo vai entregar o comportamento que a gente espera e que a gente não vai quebrar a cara depois, entendeu? Você tem algum método que você faz para poder, assim, colocar algo no projeto de uma forma um pouco mais mente tranquila?
Tá, então, para fazer isso, eu normalmente uso um projeto anterior. Claro que vai depender da tecnologia, né? Vai depender do momento. Às vezes eu sei que eu vou precisar de algo lá na frente. Então, eu já começo a trabalhar alguma coisa antes. Tá, como é que eu faço isso? Primeiro, normalmente são coisas pontuais, são frameworks, são soluções ou tecnologias que eu não precise de muita infraestrutura para fazer esse tipo de teste, né? Que se for, aí é um outro caso que é feito totalmente à parte. Mas vamos lidar com esse mais do dia a dia, assim. Coisas que a gente pode integrar num projeto, que a gente pode testar e validar com maior facilidade. Então, eu uso uma coisa que surgiu aí em 2000 e, sei lá, 2012, 2013, que são os dojos, os POCs, os café com código. Então, assim, normalmente eu separo alguém da equipe, né? Claro que isso precisa ser conversado com a equipe. Toda adoção tecnológica, toda a atividade diferenciada precisa ser conversada dentro da equipe. Então, normalmente, ou eu faço, ou eu peço para alguém fazer, dependendo do caso, dois trabalho, enfim, aí vai depender do projeto, tem uma série de fatores. Mas é feita uma preparação para que isso seja trabalhado, né? Se não for possível, é feito num horário diferente, né? Como um café com código, que marca ali, sei lá, 15, 20 minutos e tal. E nas melhores empresas, essas palestras elas podem ser agendadas com facilidade. Você agenda meia hora e para todo mundo, e o pessoal vai lá ver essa nova tecnologia, né? Então, e essa pessoa tem tempo para trabalhar, tem um percentual pequeno, claro, né? Mas tem um tempo para fazer esse teste. Então, esse teste aí é importante, tem dois fatores. Não é a pessoa pegar e vai brincar com o negócio, ver o que que tem. Não. Ele vai avaliar aquilo e ele vai buscar os cenários que a gente precisa naquilo. E se ele não conseguir ver aquilo na tecnologia, naquele momento a gente já para o trabalho. Se ele conseguir ver e ele entender que é possível fazer alguma coisa, então. Aí entra no. Aí evolui, digamos assim, para um POC. Totalmente separado do projeto, totalmente isolado, e aí esse POC é feito para a gente validar. Claro que aí não é feito com o cenário completo, todo robusto, padronizado, não. É aprendizado. Aprendizado não pode ser controlado com todas as boas práticas, porque senão você acaba encarecendo um teste. E, eventualmente, se aquilo não for usado, você gastou recurso,
À
né,
toa.
desnecessariamente. Então,
É, exatamente. É, assim, tem um outro ponto que são dois que eu adiciono nessa discussão, que é o seguinte: primeiro, esse POC, né, essa prova de conceito, ela não é, você não pode decidir que o resultado dela seja utilizado na sprint corrente, sabe? Tipo,
não.
Assim, não é algo do tipo, você tem 3 dias, a gente começa. Você tem segunda, terça e quarta, a gente começa a usar na quinta, entendeu? Por quê? Porque existe um tempo de ramp-up ali. Você tem que programar a inclusão daquilo, porque senão você vai acabar congelando a equipe, porque ela inteira tá dependendo de alguém. Que foi o cara responsável pela prova de conceito, inserir a tecnologia dentro do projeto e passar esse conhecimento para a galera, rampar e aí começar a usar. Muito tempo se perde nisso. E aí, tipo, isso acaba dando errado. Acho que quase todas as vezes que eu vi isso acontecer, o resultado não foi bom. Então, você está fazendo essa prova de conceito agora para você usar daqui X sprints, entendeu? Depois que você provou que funciona para o teu problema, você pegou o trecho mais complexo, que é aquilo que você quer, porque você precisa de um estalo para resolver. Você provou que funciona, beleza. Agora, tem um ramp-up daquilo. Tem que ser programado para que os outros membros da equipe também atinjam aquele ponto. E a prova de conceito, ela tem que ter um objetivo claro. Um objetivo claro, e ela não pode ser tempo infinito. O cara não pode ficar lá viajando no que vai fazer. Por quê? Porque a prova de conceito tem custo também, é um recurso que podia estar entregando requisito, mas não está, porque ele está vendo algo que vai resolver um problema que vai vir no futuro e que a gente quer se prevenir, né? Nós não podemos, em hipótese alguma, na minha opinião, usar o projeto do cliente para testar a tecnologia, de forma alguma. Você não pode pegar assim, ó, eu vou colocar essa biblioteca aqui numa parada que eu estou, num requisito, numa história que eu estou trabalhando, para ver se funciona. Não, você aprende em outro momento. Esse outro momento pode ser a prova de conceito, pode ser na sua casa, pode ser na hora do almoço, pode ser um momento definido pela empresa. Algumas empresas trabalham, sei lá, você tem uma produtividade lá de 5 horas, 6 horas por dia, as outras duas, as outras três, é aquele ócio criativo, né? Que é você, poxa, achei uma parada legal, testei, brinquei, gostei, vou mostrar para a galera, vou fazer aqui um hands-on junto com o pessoal. Vou levar, assim, o projeto, o custo do projeto, você não pode colocar dentro dele dessa forma, porque senão é muito caro, entendeu? Então, assim, e não é só o caro. Poxa, o cliente está pagando para você entregar aquela parada ali, você não pode dar margem para erro, entendeu? Tipo, testar a parada. Não, você tem que chegar com ela consolidada, né? E, assim, é interessante que não prender essa atividade uma pessoa só, rodar isso na equipe. Por quê?
Sim.
Primeiro, pode ser que tenha algumas...
Todos que quiserem, né, fazer esse tipo de trabalho.
Todos que,
né,
quiserem, todos que quiserem. Nem todo mundo gosta, mas quem não gosta tem que saber que vai ter que rampar também, porque é uma decisão da equipe, não é uma decisão individual. Não é algo que ele pode se ausentar, né? Ele vai ter que tomar a decisão junto com o pessoal... Mas, eu não gosto de explorar, eu quero focar aqui. E isso é interessante, porque a gente precisa dessas pessoas também. A gente precisa que tenha pessoas cobrindo outras. Em que sentido? Em todos eles, porque alguém vai ter que resolver um problema que vai aparecer na próxima sprint. Então, eu te cubro. Eu vou cobrir você, Adriano. Foca, pensa lá na frente que eu vou pensar no agora, entendeu? E aí, isso é interessante. Não dá para todo mundo ficar também ao mesmo tempo. Mas, assim... rodar isso, porque aí, para quem quer, porque aí você gera também esse amadurecimento que a gente tanto conversa aqui no canal, né? Tipo, e aí a equipe ela evolui, e aí você consegue manter a equipe sem ficar estagnada tecnicamente, né? Que é um grande problema.
Pois é, e de certa maneira também você aumenta a chance de que todos consigam contribuir de alguma maneira, né? Às vezes um está desenvolvendo o POC, mas o outro dá um feedback para ele que aí ele muda alguma coisa ali e consegue fazer uma validação até mais interessante, assim. Então, é bem importante isso.
Tá, mas quando que a gente... começa a usar de fato, né? Assim, qual que é o momento da virada de chave?
Quando vira a chave,
De legal switch, entendeu? Tipo, quando é que a gente... Ah, beleza, dia X, na hora Z, como é que é? Como é que a gente define isso também?
Pois é. Eu escolho aí o projeto, eu olho a camada que aquela inovação vai ser inserida, e eu olho como é que está a disseminação daquilo dentro do time, assim. Se, por exemplo, o time já aceitou, está empolgado com aquilo, tá, e de maneira que... porque, assim, toda tecnologia nova, ela vem junto com desconfiança, né? Não tem como. Você, por mais que você tenha feito um teste, tenha feito uma aplicação, exemplo e tal, no seu cenário, na produção, ela vai dar problema. E é nessa hora que aí você vai depender do time né? Porque dependendo de como foi feito o onboarding dessa tecnologia, é nessa hora que o time, poxa, você trouxe e você resolve, assim.
É, então, é foda.
Né, pô, é por isso que o time tem que estar junto, né? Então, poxa, então vamos resolver, vamos buscar, vamos... E então tem que ser avaliado, né? Você não vai fazer isso com qualquer cliente, com qualquer projeto. Isso tem que ser já avisado dentro do desenho tecnológico ali, já vai entrar essa tecnologia junto, ela vai ser justificada, né? Eu acho que toda tecnologia no projeto ela tem que ter um porquê, ela tem que ter um motivo. Se ela não tiver motivo, não faz sentido ela estar
É
ali.
tecnologia por tecnologia, né? Não está associado à entrega de valor. Isso é muito importante, que às vezes não ficou claro no que a gente disse até agora, é que a tecnologia precisa entregar algum valor visível para o cliente. Você não vai usar porque você vai ser beneficiado. É o cliente, o projeto é que tem que ter o benefício disso, né?
Pois é, isso aí que tu falou é interessante, que tem uma grande empresa que eu faço alguns projetos e eles avaliam o retorno financeiro do uso de determinadas tecnologias, aliás,
Olha
determinadas não,
só,
de todas as tecnologias. Então,
né?
assim, eles fazem um cálculo financeiro mesmo, assim. Ou
Isso é
seja, se
massa, deve
não
ser legal
fechar a
assim.
conta... Pois é, então, se não fechar a conta, você pode trazer quem você quiser ali, o dono do negócio, para explicar, não vai usar, cara. Assim, eu não paga, né? Não se paga, por mais bonita que seja, por mais legal que seja e tal, se não pagar as contas, não vai rolar. Então, é muito importante isso.
Assim, quando eu não vejo a necessidade de esperar que todos da equipe estejam no mesmo nível para começar a usar. Porque as pessoas têm tempos diferentes, elas têm um ramp-up diferente, têm formas de entender aquilo diferentes. Então, alguém vai chegar antes, alguém vai chegar depois, alguém não vai chegar, vai precisar de ajuda. Então, assim, se eu vou esperar todo mundo estar 100% alinhado daquilo, no mesmo nível, eu vou postergar muito mais do que eu tenho de tempo para aquilo. Se eu estou pensando em algo que vai vir na
Pode
sprint,
perder o diferencial e a oportunidade, né?
eu vou perder o diferencial e a oportunidade, mas eu faço questão de ter pelo menos uma pessoa que seja o líder daquilo. Em que sentido? Tem que ser o líder, a competência técnica ali vai cair em cima. Não é que vai cair em cima de alguém, mas eu preciso de alguém para me dar as orientações quando o problema acontecer. Por exemplo, você decidiu, você começou, você trabalhava com React e incluir o Angular agora. Tudo bem, o cara tem que saber tudo de Angular? Não, mas ele tem que, no mínimo, saber aonde procurar. Ele tem que ter confiança de que ele consegue te dar alguns caminhos. Ele
E tem que
pode
estar
nunca ter.
disposto, né?
Ele tem que estar exposto àquilo. Ele pode não ter escrito uma diretiva, mas ele tem que saber o quando usá-la, entendeu? Falou, putz, não sei, cara, mas eu acho que isso resolve com uma diretiva. Aí, por quê? Ah, porque essas características aqui casam, então vamos fazer uma? Vamos, resolve. Então, não é que o cara tenha efetivamente feito tudo ali dentro, mas ele precisa ter confiança de que problemas vão acontecer. E a gente tende a culpar a tecnologia pelo problema que nós geramos. Então, assim, isso é inaceitável. O problema não é da tech, o problema é nosso. Então, como é que a gente resolve? Por qual caminho a gente vai? Então, eu preciso que pelo menos uma pessoa consiga colocar a mão na mesa e dar um rumo, certo? Um rumo. Não estou falando que ela tem que te dar a resposta, tipo, cuspir para você, não, muda essa linha aqui, usa esse método, não. Mas ele tem que saber. Como começar a resolver aquele problema? Isso é o que vai guiar. E aí as pessoas naturalmente vão resolvendo, porque você não vai ter tempo de fazer um curso de 200 horas para poder colocar uma parada que entra no sprint seguinte, mas você tem que saber onde caçar a informação, entendeu? Então eu preciso dessa liderança.
Pois é, então, é isso aí que tu definiu bem, assim. Na verdade, quando eu falei o time estar receptivo, é exatamente isso, assim. É você ter alguém ali, poxa, isso aí vai por aqui, vai por ali. Porque o POC ele não é para cobrir 100% do conhecimento, porque isso vai ser impossível, porque não vai haver tempo hábil. Né? O POC ele tem que sair o mais rápido possível. Né? Não que a coisa também tenha que ser feita correndo e tal, mas eu digo que não é pegar o manual, ler de ponta a ponta, buscar um monte de coisa na internet, não sei o quê.
Perde a oportunidade, ligando. Né? Você vai perder a oportunidade, ela vai passar.
Exato, porque um dos fatores que me faz olhar coisas diferente é a oportunidade, é a possibilidade de você entregar mais valor, mais performance, de repente otimizar alguma coisa, né, para o seu cliente. Né? Então,
isso. A gente, por exemplo, comentou lá no começo do nosso bate-papo aqui, sobre duas fontes de informação interessantíssimas sobre onde que você vai garimpar novas tecnologias, novas trends, o que vai subir e o que vai cair ao longo do ano, as tendências, né, e tal. Beleza, olha para aquilo tudo, lê lá, tem duas frasezinhas sobre tudo, beleza, você já vai ter um mapa mental ali e ao longo do tempo você vai desenvolvendo aquilo que você precisa no seu dia a dia, né? Ou então, seja no seu ambiente particular, seja na empresa. Então, assim, enquanto eu não tenho uma liderança técnica, alguém que vai conduzir a implantação daquilo, e de novo, não é alguém que tem todas as respostas, mas é alguém que ele tem uma visão lá na frente com aquilo, que vai poder defender e, ó, tipo, vamos por esse caminho, vamos por aquele. Enquanto eu não consigo ter esse cara, eu não consigo, eu tenho muito receio de implantar qualquer coisa. Quer dizer que, eu sou avesso a mudanças. Não, mas a gente tem que fazer consciente, porque é um tiro errado que você dá, você gasta uma bala à toa. E aí o cliente lá na frente, se isso chega no cliente, ou nem precisa chegar no cliente, se chega no gestor do teu projeto, o cara que está lá na ponta, que está lá com o cronograma, que está batendo requisito, batendo história, quando chega nele, fala, o pessoal não fez por causa do X, ninguém conseguiu fazer, ninguém conseguiu usar o Elasticsearch não fez, o Mongo não atendeu. Poxa, não pode, porque aí na cabeça do cara lá na ponta, a culpa vai ser da tecnologia, porque é a escapada mais fácil. E aí você não consegue mais implantar ela, porque aí sempre que comentavam, mas no projeto X deu muito errado. Aí, tipo, não vamos não. E essa resistência é horrível, entendeu? Então, vamos gastar a bala no momento certo, entendeu? Para quê? Para que a gente consiga consistentemente não ficar estagnado. A gente consegue consistentemente implantar coisa nova, coisa legal, que vá atender os anseios, né, de brincar com coisas diferentes aí, mas entregando o valor, né, de forma sensata.
Falta de conhecimento não é risco considerado em projeto, assim. O fato de eu não saber usar determinada coisa não é um motivo para se acionar risco de projeto, né? Então, é por isso que, às vezes, é difícil, assim. Às vezes a gente quer usar algo novo e tal, mas não é o momento, assim. Por mais que alguns queiram usar, mas não dá, não cabe. Né? Então,
E é com o coração partido. E às vezes é com o coração partido, né? Porque, poxa, eu também estudo um monte de coisa, queria usar um monte de coisa, mas assim, eu já tive muito mais coragem quando eu era mais novo, né? Então, assim, hoje eu tenho menos coragem. Então, porque vai passando o tempo, você vai perdendo um pouco da coragem quando você vai tendo consciência da treta que você tá se enfiando, né?
Olha, esse daí é um dos critérios que eu uso para identificar o nível de senioridade do profissional.
Tipo, saber o buraco.
Como é que é coraça dele, assim, se ele chega e resolve tudo, você fala e ele depende. Já tá na linha do depende, então...
Aquele corajoso o cara tem coragem de fazer um update em produção, entendeu? Lá no banco, cara, esse cara é corajoso, eu não tenho essas coragens mais. Então, já tive a minha cota de dor de cabeça, entendeu? Então... O Flávio Stakovec está falando aqui, buzzword do dia, OpenDistro. Olha só aí quem trabalha com OpenDistro. Eu confesso que eu tive pouco contato ainda, já vi uma coisa ou outra e tal, mas eu ainda não entrei tanto na OpenDistro como eu queria entrar, assim. Você trabalhou já com ela, Adriano? Eu acho que você já mexeu, né, com OpenDistro.
Então, eu fiz alguma coisa, mas não cheguei a explorar, porque ele começou a evoluir de forma diferente do Elastic, né?
Talvez... Pelo que eu entendi, ele está meio que se separando agora, né? Tipo, o Elastic, a empresa do Elastic.io lá, o CEO, meio que está tomando um caminho que está meio que, pelo que eu estou entendendo, está indo contra o que a comunidade ali está querendo, que está levando o OpenDistro para outro, e tem uma empresa grande por trás da OpenDistro, né? Então, assim, meio que está começando a se separar, né? Essa é a impressão que eu tenho.
Então. Na verdade, isso começou, né, principalmente devido aos plugins, né? Porque inicialmente...
Alguns que eram pagos, inclusive, né?
Exato. Antigamente, tu podia usar os plugins pagos, né? Desde que você compilasse, aí depois ficou mais restrito e tal. E aí, devido a essas restrições, surgiu o OpenDistro, e que aí já te entregava várias daquelas coisas, aí começou a entregar outras coisas. Então, assim, para mim já era um caminho... assim, natural dele acabar, ou ele acabar, ou ele virar
outra coisa, né? Mas eu acho que o que está fazendo o OpenDistro virar, crescer, é a própria galera do Elastic, que eu acho que eles começaram a fechar demais o negócio. Sim. Porque eu acredito que eles se arrependeram de ter deixado aberto o que era legal, a parada. Eu acho que aí é o OpenDistro começou a crescer porque eles começaram a cercear as liberdades ali dentro do Elastic. Cada vez mais a parada era fechada, e aí o OpenDistro implementava aquilo, e aí a galera do Open Source não quer olhar porque está fechado, quer olhar porque está aberto. E aí vai na outra direção, e aí a parada ganhou um corpo tão grande hoje que ele já está existindo sozinho, né? Não precisa mais do Elastic, né?
Eu duvido que eles vão manter as camadas de replicação, as camadas de gestão de sharding. Então, assim, porque o Elastic, na verdade, ele não são os plugins, né? Os plugins do usuário final vê e tal. Mas a solução do Elastic é o middleware que gerencia os índices Lucene, né?
Sim.
Então, assim, eu acho que eles vão negociar isso de alguma maneira, porque não vão assumir
a manutenção. Eu estou apostando no contrário. Eu estou apostando no contrário.
Apesar, bom,
eu acho que o OpenDistro vai engolir o Elastic se o Elastic não mudar a política deles. Eu acho.
Ele é muito grande.
Parece, pelo que eu entendi, é a Amazon que está por trás do OpenDistro agora. Que é tamanho maior que a Amazon.
Mas acontece que a Amazon ela só mantém tecnologias que ela vende serviços em cima, né? Então, esse é o grande lance, né? Ela criou essa situação para ela poder embutir o OpenDistro no serviço e vender telemetria, né? Nas aplicações deles, nos web services dele. Mas eu acho que de certa maneira, é o mesmo caso que aconteceu com o Docker, né? O Elastic virou um padrão de mercado, né? Do mesmo jeito que o Docker virou um padrão de mercado, né? Só que o Elastic, diferente do Docker, ele não dá para abrir. Digamos que a abertura que foi feita é o OpenDistro. Mas a Docker, a empresa, ela não morreu por causa disso. Mas ela vai se adaptar. Eles inventaram isso e eles fazem muita coisa lá. Então, assim...
A referência fica, né? Tipo, exato, é igual a galera do Kafka lá. Eles podem até ter entregado o projeto para Apache, né, e tal, inserido lá dentro, mas, poxa, quando a indústria vai olhar porque esses caras estão fazendo, né? Tipo, porque pois eles estão...
Então, eu não sei se o OpenDistro... adere a todos os cases que o Elastic adere, né? Mas...
O Flávio Stakoviak mandou mais dois comentários aqui para a gente, que é o Elasticsearch removeu a licença open source, então a OpenDistro está começando a seguir um caminho separado por causa disso, e ele também comenta que é tipo Grafana, que foi um fork do Kibana 3, né? Uma situação semelhante ali.
Pois é, então, e aí o Kibana ele está indo para a linha mais de usuário final e o Grafana para a linha de infraestrutura e gestão de métrica. Então eu acho que é mais ou menos isso, porque a Amazon não vai se preocupar em desenvolver uma aplicação para empresas utilizarem para fazer uma solução de monitoramento de trânsito ou de, enfim, coisas que o Elastic atende, né?
Bem, pessoal, é isso. Eu quero lembrar para vocês que essa live, ela também vai para o nosso podcast, certo? Todas as lives que são que acontecem aqui no canal às quintas-feiras, elas também vão para o formato de podcast. Para quem gosta mais do formato em si, de ouvir no carro, de ouvir enquanto trabalha ali e tal. Então, assim... Essa live também vai para lá. E eu quero lembrar vocês de novo de deixar um comentário aqui no vídeo falando, trocando experiência com a gente. Tipo, você já quebrou a cara quando você incluiu alguma coisa que se comportou de uma forma que você não esperava? Né? Deixa o seu comentário aqui. Quero lembrar vocês também de novo do nosso canal no Telegram. O link está aqui, tá publicado aqui para vocês na descrição ou está no chat. Que é para. Tá na descrição do vídeo que tem muito conteúdo lá que a gente está soltando, artigos, textos. Então fiquem ligados que lá está muito bom também. E eu quero deixar para vocês o meu boa noite e a gente se vê na semana que vem, né, Adriano?
Ok, bom, boa noite, pessoal, e até a próxima.
Falou.